Está começando o podcast Draft Brasil, hoje com as presenças de eu, Rubão, Luiz,
por aqui,
e o Felipe Melini.
Opa, tamo aí.
Hoje a gente tinha uma ideia na cabeça, mas furou, né, e a gente vai gravar sobre qualquer coisa, então, tá começando aí, vamos ver o que que sai disso aqui.
Primeiro turno do NBB, pronto.
O que vocês estão achando do nosso belo campeonato brasileiro aí de basquete?
O NBB tá começando a engrenar agora, né? Teve, começou junto com as finais do Campeonato Paulista, Liga Sul-Americana, começou tudo aquela tudo embolado, né? E por isso demora um pouco pra engrenar. Agora começou a pegar no breu, né? Os times aí se definindo quem vai brigar por o quê. Ainda algumas decepções, que, por exemplo, eu acho que Franca, uma campanha bem aquém do esperado, pelo que tinha feito ano passado. O surpresa agradável paulistano, né, que mantém o pique do Campeonato Paulista, né, chegou no fim do Campeonato Paulista muito bom, foi vice-campeão e agora termina a fase de classificação em segundo. Tem, para mim, por enquanto, nos números, o melhor jogador, que é o Desmond Holloway, nesse primeiro turno. E no passo contrário vem Bauru, né, que depois do título paulista parece que descomprimiu, relaxou e agora está tentando manter o foco, mas já perdeu muito terreno. Dificilmente, porque nos playoffs talvez tenha vantagem do mando de quadro.
Oh, o Faltinho tá arrebentando, hein? Meu ídolo máximo do NBB.
Ah, sempre vai, né? É um jogador muito regular.
Caralho, ele tá com os números bem legais, cara. Ele é o líder de assistência do NBB.
Ele é o líder de assistência e o líder de... chama de porcentagem de assistência, né?
Como que é isso aí?
Porcentagem de assistência que você dá enquanto você tá em quadra. Se não me engano, a dele beira aos 37, 38%. Significa o quê? Ele cada... E assim, de cada 10 arremessos convertidos, enquanto ele está em quadra, 4 ele... Em 4, assistência dele.
Oh, falando em estatística, você viu que... Acho que eu comentei com você, né, Luiz? Que eles colocaram aquele lance da...
Ações coletivas, né?
É, foi.
Sim, eu vi.
Será que foi depois do nosso podcast?
Não sei.
Que não, né, cara? Muita pretensão.
Também. Muita pretensão. Mas... Bom, vamos elogiar. Você merece elogio. Parabéns pra Liga. Gato, porco
e
pavão.
Borboleta rica, cavalo, jacaré. E você, Melina, o que você tá achando aí do campeonato?
Então, eu vou fazer igual o Luiz, dar uma passada por cima aí. É, primeiramente, falar sobre São José, que tem um turbilhão aí no comando técnico da equipe, tirou o Regis, que tava fazendo um trabalho bom, colocaram o Edivar. Quando o Edivar começou a mostrar alguma consistência ali, começou a armar o time começou a engrenar um pouco, tiraram ele também, né? Agora trouxeram o Zanon, que tá treinador da seleção feminina. Eu gosto bastante do time São José, eu acho time bom, terminou em sétimo lugar na classificação, acho que pode crescer, o Quezada é um bom jogador, que chegou bem, né? O time tem um elenco bom, eu acho que essa mudança tática, técnica aí pode agregar bastante. E um outro time que também que vai começar do zero aí, segundo turno do NBB, é o Palmeiras, né? Que tirou o Caleb Brown, que até então era o principal nome do time aí. Achei meio foda o que fizeram com ele, porque mandaram o cara embora, né? O cara era o principal jogador do time aí, principal referência. O Betão tirou ele, contratou o Max Stanic, um armador argentino. Vamos ver o que vai.
Vocês já viram esse cara jogar?
Não, eu não vi.
Ele tava no Boca, é isso?
Tava no Obras Sanitárias. Ele jogou no Boca também. É, mas ele é um jogador que tem bastante experiência, em 35 anos, já jogou no basquete, né? Francês, na CB, na Liga Italiana. Ele é rodado, cara. Ele é rodado, não, assim. E vou fazer uma coisa que o Luiz falou aí, que ele acertou, né? Que foi o Limeira, porque das últimas rodadas aí, o Limeira deu uma caída boa, né, na classificação, porque até então era o líder, nas últimas rodadas perdeu vários jogos aí. O Luiz bem que falou que poderia ser uma boa fase aí, por causa do calendário que tava bom, a tabela tava favorável, o time começou a cair mesmo, né? Aquele bar. Uma outra coisa também, o basquete cearense deu uma subida boa na tabela também, né? Na primeira rodada tava ali pra cair, agora já tá em décimo, tá subindo, né?
Quanto ao Palmeiras, eu tenho uma pergunta, não sei se vocês sabem. Um garoto lá que tava começando a ser utilizado, era o Wesley Senna. O moleque ele até participou de alguns eventos internacionais, acho que aquele jogo do... Cara, aquele jogo de... O que acontece entre juvenis de todos os países... Assim, lá nos Estados Unidos, não sei se foi nos Estados Unidos ou na Europa. Não lembro o jogo agora, o nome desse evento. E ele foi o único brasileiro que foi, o Wesley Senna. Ele tava jogando todos os jogos do Palmeiras, até com tempo razoável, né? E agora ele desapareceu. Quem sabe o que aconteceu? Se ele tá no Palmeiras ainda?
Ah, eu não sei não, cara. Sabe, Melinho?
Eu não conheço também, cara.
É um moleque pra ficar miúdo aí, viu, cara? Ele apareceu bem.
Bonzinho?
É bom, assim, eu já tinha ouvido falar bem dele, tava monitorando só os números, né? Não cheguei a ver ele jogar. Com números interessantes pro tempo de jogo e pra idade, né? Jogando adulto. Mas não tem jogado mais. Não sei o que aconteceu.
O Palmeiras é que tá razoável, né? Comparado com o ano passado.
Não, também melhor.
É aquela dupla debaixo da cesta ali do time de Franca, hein? Promissor, hein, cara? Porra!
Cara, acho que principalmente a chegada do Paulão foi boa pro Lucas, né?
É, e os números do Lucas subiram bastante, né?
E tem que melhorar ainda, acho que, sim, levar um pouco de costa pra cesta ainda. Tem esses jogos que eu vi, acho que ainda fica a desejar ainda, mas tá no caminho certo, sim, cara. Tem um chute de meia distância bom. E o Paulão Prestes tá numa grande fase aqui no Brasil, né, cara? Tá dominante aí. É pivô do campeonato, é o homem do garrafão.
Ah, no Brasil não tem pivô que sabe jogar próximo da cesta, igual o Paulão. O Paulão domina, né? Tem muito fundamento, tem tamanho, né? Eu ainda acho que fisicamente ele não tá nem próximo do que ele poderia ser, assim. Acho que ele ainda tá fora de forma, mas só dele tá tendo um minuto, dele tá conseguindo jogar, ele já mostra o que ele é capaz. Ele é capaz de muita coisa. Aqui, cara, no Brasil, sobra muito.
Em média, ele tá jogando mais de 30. Acho que ele é o cara que tem mais tempo de 4, média de minutos por jogo. É, de Franca é ele. Mais de 30.
Ele é demais, cara. Você vê o Paulão jogando, você vê que ele é um cara que tem fundamento. Hoje em dia, eu pela minha opinião, pelo menos, é que os jogadores próximos da cesta, os pivôs do Brasil, carece de ter fundamento. De jogar, de fazer gancho, de girar pros dois lados, de fintar. Coisa que o Paulão perto dos outros, assim, é absurdo, tanto que ele tá sobrando, né? E isso é bom pro Lucas Mariano também. Quando o Paulão foi pra Franca, eu fiquei feliz, assim, falei, putz, finalmente ele vai poder parar de jogar de 5 e poder jogar de um ala de força, jogador mais aberto, né? Aumentar o repertório ofensivo dele. E realmente, eu acho que o problema do Lucas Mariano é físico também. Eu acho que ele ainda precisa dar um gás no físico, enterrar mais, sabe? Chegar mais na cesta, mais agressividade. Eu acho que às vezes ele ainda fica meio passivo ali, porque ele tem um repertório bom, então ele fica ali, né? Mas eu acho que ele tem que sair dessa zona de conforto que ele tá criando, que por um lado é bom também, mas ele tem que começar a variar mais, cada vez adicionar mais coisa, igual o Paulão fez, que ele é um jogador de muito potencial.
Anos felizes vivemos, mas tudo acabou.
Então, já adianta aí, ó.
Entrei. Vocês viram que o Bala postou do... Que saiu, acho que no Gazeta dele... Não, acho que aquele Tutto Sport, da Itália.
Do basquete.
Do basquete, né?
Da Espanha.
É, que o Brasil já tá confirmado com uma dos convites do Mundial.
Brasil, China, não sei, e Grécia, se... né? É isso?
Isso.
Brasil, China e Grécia, tem mais uma vaga?
Não, tem mais uma, parece que é Turquia.
Que tá bem encaminhado pra Turquia, pelo que eu li lá também.
E o Canadá?
Canadá só em 2016.
Mas na verdade esta música fere o meu coração.
Da hora, vamos lá. Nem precisou ganhar essa porra dessa Copa América, né?
Não precisou ganhar nenhum jogo.
Ah, é, valeu, ninguém cansou.
Ele é que não precisou, não conseguiu.
Entrou de férias mais cedo.
Isso.
Oh, vai ser bem na época da Copa, né? A Copa começa quando? Em junho?
Ah, depois da Copa.
Ah, um pouco depois, né?
É.
Vai ser o que? Em Mundial? Geralmente agosto, setembro, né?
Agosto, setembro.
O que talvez pegue na Copa ainda, talvez seja as finais da NBA, né? Às vezes, eu lembro que 2002 coincidiu as finais da conferência de conferência e as finais mesmo com a Copa.
Ah, mas a NBA geralmente não faz pro mundo, né? Faz como plus, né?
É, não, mas é que bate a data às vezes. Eu sei que 2002 bateu porque aquele jogo Brasil, acho que Brasil e Costa Rica. Brasil e Costa Rica, o Brasil ganhou e o Júnior, lateral esquerdo, fez um gol. E aí ele deu aquela batida no peito, assim, sabe? E ele falou que tinha visto na... Acho que o Chris Webber fez isso contra os Lakers lá, e ele tinha visto e se inspirou pra comemorar.
Porque ela recorda triste um amor que perdi.
O que vocês acharam aí, se rolar esse convite aí pro Brasil mesmo?
Ah, já era esperado, né, Rosão?
É, né?
Tanto faz, era... tanto fez.
Pela tradição, por ter Olimpíadas aqui.
Acho que é mais por causa das Olimpíadas mesmo.
E por também ter participado de todas e tal. E queira ou não, o Brasil ele tem uma força política, né? Por mais que seja a CBB seja bem confusa, assim, pra não falar outra coisa, ela ainda tem força, né?
É, mas eu vi que parece que os jogadores, os Cobra, assinaram o documento dizendo que...
Eu acho que eles gravaram um vídeo, parece, né? É, eles fizeram uma declaração pra FIBA de que eles iriam. Ah, eles iriam mesmo, né? Na hora de Olimpíada e Mundial, eles sempre vão.
Eu que tô achando que esse Mundial vai ser bem esvaziado, viu, cara?
Por causa da Copa?
Ah, não, por causa da NBA mesmo. Por causa do calendário do basquete atualmente, o pessoal... Muitas contusões aí, não só na NBA, como na Europa também.
Não quer jogar aí esse campeonato mundial.
Quem?
Dwight Howard.
É, eu vi que o Paul George falou também que tá afim de jogar.
Eu sei que o Kobe falou que nas Olimpíadas ele não vem, né?
Ah, pelo amor de Deus, mano. Jogar com 40 anos. Tipo o Rogério Ceni, não larga o moço, né, cara?
Ô, eu entrei no site do Correio del Sport aqui pra ver que as notícias, pelo menos no site, não tem nada falando do Brasil, cara.
Não,
as
foi...
É no outro site, Melinho.
Eu que confundi, Melinho.
Não, o TuBasket... Peraí, deixa eu falar inteira a história. O TuBasket tá contando a história aqui, só que fala, segundo informa o periódico italiano Correio dello Sport, tem destino, Brasil, China e Grécia. Só que aí eu entrei no site do Correio dello Sport, não tem nada, entendeu? Então eu não sei se saiu no site no jornal impresso, entendeu? Não saiu no site, mas no site não tem nada falando do Brasil. No TuBasket tá citando o Correio dello Sport, mas o Correio dello Sport não falou nada, entendeu? Então não sei até que ponto aí que dá pra levar a sério, né? Porque esse site vê a notícia aí e sai falando, né? Muitas vezes é...
Mas esse TuBasket é famoso, não é não? Eu já vi falar.
É, mas é... Não, ele é um site que já é um site tradicional, mas mesmo assim, né? Os caras soltam tudo que aparece aí. Às vezes, sei lá, né? Bom, eu tô falando pelo que eu tô vendo. No Correio dello Sport não tem nada. Pelo menos até a hora que eu tô entrando aqui, não vi nenhuma notícia falando de convite pra Mundial, Brasil, nada. Às vezes, sei lá, né? Às vezes, igual eu tô falando, às vezes saiu no jornal impresso. No site não tem nada. Entendeu? Sei lá, né? Mas eu acho que, independente disso, o Brasil é um dos favoritos, né? O cara falar que o Brasil, a China e a Grécia são os favoritos, vão ganhar um convite, não é nenhuma novidade, porque o Brasil é o país que vai ter a Olimpíada, né? Tem tradição, nunca ficou de fora do Mundial. China, a China é o maior mercado
né?
Mundo aí, né? E a Grécia, pô, a tradição que tem no basquete é imensa. Então, o cara soltar isso aí e falar que não é nenhuma novidade. Se sair os três, não vai ser nenhuma novidade, é o que todo mundo espera.
A chance dele aceitar é bem grande, né?
É, a chance de ser um dos três aí, entre o pessoal que vai sair com convite, é gigantesca.
Mas aí, se o Brasil for, vocês acham que fica em que lugar?
Depende de quem for, né? De quem for
não,
do Brasil.
Vai todo mundo aí.
Todo mundo. Se eu fosse apostar dinheiro, se fosse apostar grana, eu apostava até as quartas de final.
Perdendo pra Argentina, né? Nas quartas.
Não, mas eu acho que a Argentina também não passa disso, viu?
A Argentina tá... Bom, se bem, mas acho que os cobras vão, hein, cara?
Não, mas pode ter aí, cara. Eu acho que vai... Tem os outros países da Europa ali. A Argentina
tá ficando pra trás, né, cara?
E a Espanha deve vir com um time fortíssimo, né? Completo, vai jogar em casa. Quem mais? A França tem... Se vier com todos... Se vier completo aí, né? Eu acho que vai ter mais time que o Brasil. Estados Unidos, claro, né? Quem mais?
A Itália tá legal também, né? Tá com um time bom.
Não, mas... Itália não vai, né? Itália tá fora.
Ela não foi pra...
Não, ela caiu fora.
Ela caiu fora?
Foi com oitavo.
É, mesmo. Isso aí...
Ela não chegou...
Isso aí tá no Correio dello Sport. De que a própria Itália acredita que não vai conseguir o um convite pro Mundial, porque tem outros times melhor, a Turquia, a Grécia mesmo, estão à frente deles. Não vai, não.
Os demais, ele quer, eu falei, ó, pra mim, ó. É, pra mim é claro, Estados Unidos, claro, Espanha e França tem mais time que o Brasil. Ninguém discorda, né? Agora, aí vai, colocar ali na Argentina, tem um time mais experiente. E tem aqueles times ali da Europa ali que é meio. Que se você não dá pra você avaliar direito, porque ninguém sabe com que grupo que eles vão, né? Se eles vão completo, se eles não vão. Que é Sérvia, Croácia, a própria a Grécia. Mas geralmente, os nossos vizinhos aqui também, né? Não só a Argentina, mas os nossos vizinhos que ultimamente têm dado trabalho, né? República Dominicana. Quem mais? Porto Rico, o México, não sei como vai se portar lá.
A Venezuela também tá brigando por uma dessas vagas aí de convite, né, que tem um time bom também.
É, então acho que assim, se eu, como eu falei, se eu torço para que vá o mais longe possível, campeão, ganhe medalha, mas se eu fosse apostar dinheiro, falar, ó, grana mesmo, eu apostaria no máximo quartos de final. Seus oito. Minha tristeza.
Eu também penso um pouco parecido com o Luiz. Eu acho que se o Brasil for tiver um chaveamento legal ali, pode chegar longe, talvez repetir as Olimpíadas entre os 5 e 6. Mas acho que o mais provável é ficar nessa zona aí entre oitavo e quinto, né? Quem sabe aí pegar uma, se der uma sorte nos cruzamentos, pegar já uma semi, mas acho que aí já é mais difícil, que o funil ali é complicado, né? No final.
Eu falei da República Dominicana, né? República Dominicana não deve ter o Al Horford. Puta desfalque, já.
É, a lesão dele parece que vai ser longa a recuperação, né?
Então já puta desfalque, né? Acho que já.
É.
Sem ele, já.
É que esses times da América Central, assim, é meio 880, né? Às vezes eles estão uma merda, às vezes eles estão com tudo, não dá pra saber direito.
É,
assim.
Não dá pra saber.
É sempre uma surpresa. Às vezes eles chegam lá e jogam cada um por si, mas às vezes os caras chegam e jogam tudo num esquema da hora, né? Tudo como um grupo mesmo, jogam um basquete coletivo. Nunca dá pra saber, sempre uma surpresa.
Se eu tivesse que apostar, cara, nos três primeiros, eu apostaria. Estados Unidos, Espanha e França. Pra mim, os três ali...
Você apostaria dinheiro com o Brasil?
Não, no Brasil não.
Não.
Três primeiros.
Não, você falou que se você fosse apostar dinheiro, você apostaria nas quartas de final.
Não, no Brasil sim, o Brasil para nas quartas.
Não, você apostaria dinheiro que o Brasil para nas quartas? Isso que eu tô perguntando.
Se eu tivesse que apostar dinheiro...
O Merini tá colocando, tá batendo aposta aí, Luiz.
Ó, não, eu tô batendo aposta contra o Brasil, entendeu?
Não, então assim, se chegasse...
Eu não apostaria, não.
Não, se tivesse que apostar, falaria que chegasse assim, ó, vamos apostar dinheiro aí que o Brasil chega. Eu apostaria quartas. Claro, assim, eu torço pra que vá mais longe, né? Claro, tomara que seleção de basquete, acho que é uma das poucas coisas que eu torço ainda, sabe? Eu gosto muito.
Não gosta de ver seleção de futebol?
Ah, cara, não mais. Nem ligo.
De handball feminino?
Cara, o handball feminino, pra mim, é mais aqueles casos de a exceção que confirma a regra, né? Porque assim, as meninas jogam tudo na Europa, não é? Quer dizer, todo mundo fala seleção do Brasil. A seleção do Brasil é boa, mas o handball no Brasil é horrível.
É horrível, horrível.
É como tudo, como quase tudo, né? A gente fala, esporte, a gente mede se nosso esporte é bom ou não pelo resultado da seleção. É bem assim, né?
É bem isso mesmo. Não, mas aqui é horrível. É, mas é uma geração absurda que apareceu aí, cara.
Não, apareceu, mas só que...
Surgiu, assim... Esse tipo de coisa surge do ar, na boa, assim. Não tem como. Sem nenhum tipo de apoio, sem um campeonato, não tem nada. É, surgiu do ar. Surgiu do ar. Deu sorte.
Mas o treinador acho que é dinamarquês, não é?
É, isso, então, é. Ele é dinamarquês, só que antes da seleção do Brasil, ele nunca treinou time de grande expressão, entendeu?
Tipo o Moncho Monsalvo.
Não sei se é igual o Moncho, mas ele nunca foi um cara.
Treinou ainda.
É, então, mas ele nunca treinou assim, um puta time. Depois da seleção é que ele foi pra um time foda da Áustria, né? A vida com você. Depois, no dia que o time foi campeão, eu fui ver, porra, tem uma menina, né? Tinha uma menina, uma novinha lá.
É, a melhor do mundo, acho que é brasileira. Eu não entendo nada de handball.
Cara, ele tá cagando uma regra foda, mas é, uma melhor do mundo. Mas aí tinha uma menina, acho que uma ou duas que jogavam aqui no Brasil, né? Daí eu fui dar uma olhada no campeonato. Cara, o campeonato é... Puta.
Não, mas cara. É como todo campeonato
no Brasil. O esporte feminino no Brasil geral. Nem o futebol feminino no Brasil consegue vingar. Só o vôlei. E vestida igual a dama da noite, cheirando ao... No geral, o vôlei, a Superliga Feminina, ela é muito melhor organizada que, por exemplo, se comparar com o NBB. Não nível de organização, mas assim, de nível de divulgação. Os ginásios estão sempre cheios. Os patrocínios são mais pesados. Você vê que são empresas maiores por trás do vôlei feminino. Então, assim, ela tá um passo à frente.
Então, aqui em Maringá tem time masculino. Então eu já fui em alguns jogos. A questão de organização, assim, é ótimo. Maringá é a cidade que tem a maior média de público do vôlei.
O vôlei. Tem time de futsal masculino. Aí também, não tem?
Tem, mas o time de futsal não tem tanta tradição.
Mas joga a série principal?
Joga. Chegou nas finais até do futsal. Mas o vôlei, aqui em Maringá tem muita tradição por causa do Ricardinho, o Ricardinho aqui de Maringá. Então ele jogou aqui uns 10 anos atrás, agora ele voltou e montou um time. Então o vôlei de Maringá tem a maior média de público do campeonato nacional, né? De vôlei, quantas, da Superliga.
Quantas pessoas? Tem o
dobro, então, eu acho que a média é tipo 4 mil. Ah. É mais do que o dobro do que o segundo colocado. Eu tô assistindo um pouco de vôlei, assim, não porque eu gosto, mas porque não tem outra coisa, né? Em vez de passar a rodada do NBB, eles passam, a Sport TV passa o vôlei, então tem muito vôlei. Só que assim,
passa bobsled.
Mas assim, o público do vôlei, tá, pelo menos os outros jogos que eu assisti além do Maringá, porque Maringá é exceção, né? Tanto que tá tendo essa Copa Brasil que tá tendo aqui, que o NBB podia copiar, né? Fazendo um parênteses aí. Mas o público do vôlei não é tão grande, se tão acima do NBB, não. Tem mais público, né? Isso compara, mas não é tanta coisa assim nos outros times, sabe? Além desses que tem mais público.
Não, mas eu digo na questão assim, no NBB, quando a gente pega uma rodada que... Sei lá, Limeira, parece que sempre o ginásio tá cheio, mas sei lá, pega um... Até o Flamengo, às vezes, o ginásio tá vazio, né? Você vê que tem ali, sei lá, 600 pessoas, 700, no máximo. Agora, no vôlei, você sempre vê que tem... Não que tá abarrotado, mas que tá cheio, né?
Mas sempre tem a torcida Banco do Brasil ali, não é?
É, então. Esses dias teve um jogo, acho que foi Limeira e Brasília, né? Que o Nilson... Não foi o Nilson Nelson, não. Foi outro ginásio menor. Que é o ginásio da universidade lá, né? Que tava bacana, de público, tava legal. Mas não são todos os jogos, né? Que são assim.
Não, cara, só um pegando um gancho aí. Uma vez eu vi assistindo um programa da ESPN, o PVC, falando, né? Que ele até falou uma coisa assim, que o grande desafio do esporte, do futebol, ele falou futebol brasileiro, né? Era assim, que jogo grande, a gente tem público grande. Jogo pequeno, a gente tem público pequeno. Ele falou, o grande desafio do... Ele se referiu ao futebol, né? Era jogo pequeno ter público grande também. Acho que isso aí você pode, se você riscar futebol e colocar esporte brasileiro, cabe perfeitamente.
É verdade, tem razão. Que nem na final do NBB do ano passado tinha, porra, o estádio tava lindo, né?
Deu mais de 10 mil. É. Por exemplo, Flamengo e Espírito Santo vai ter lá 300 pessoas.
É verdade.
É.
Entendeu? É, assim, alguns ginásios, o do São José tá sempre cheio, né? Bauru tá sempre cheio. Cheio e não lotado,
né?
Mas
tem torcida, né?
É porque também os ginásios são menores, né? Dá a impressão que tá super cheio. Mas pelo menos tá dentro das pretensões do time, né? Eu acho que daí faz sentido.
Uma coisa legal é que, eu não sei se pelo menos eu não achei da última vez que eu procurei. Era o Bordeiro, né? Que dá no público. Antes, acho que no começo a Liga até fornecia isso. Agora não tá fornecendo mais no site dela. Eu pelo menos não achei. Era a gente ver, comparar o público com a capacidade do ginásio e fazer aquela taxa de ocupação.
Taxa de ocupação.
Só te completando, eu recebi pelo Twitter, eu vi um Twitter da taxa de ocupação no ginásio da Liga Alemã de basquete, sabe?
Ah.
É a média de 86% de taxa de ocupação.
86%? 86%,
sim.
E aqui no Brasil você tem ideia?
Então, isso que se eles divulgassem o Bordeiro no site da Liga, pra gente pegar e comparar com a capacidade do ginásio, poderia até fazer uma...
É verdade. Porque eu lembro que ano passado eles soltaram a média total, né?
Mas eu acho que eles não têm esse número não, viu, Luiz? Porque pelo menos nos dois ginásios de São Paulo que eu costumo ir, que Paulistano e Pinheiros, geralmente assim, não tem ingresso, tudo com portão aberto e não tem nenhuma catraca ali pra...
Acho que no Pinheiros tem um contador sim, hein? No Paulistano eu nunca vi, mas no Pinheiros
será?
Tem. É, eu já vi o cara. E no Paulistano... Não sei, cara. Acho que se bobear pode ter também, hein?
É, eu não sei do Pinheiros não, viu? Eu nunca reparei.
Do Pinheiros eu já vi. Fica um cara, ele fica com aquele... Qual que é o nome dessa parada aí?
Dorme.
É o contador?
Fica apertando o botãozinho,
né? Fica apertando o botãozinho, passando ele. Sabia, se você não. Sai e volta, conta dois. Cara, conta dois não, né? Pelo amor de Deus, zoeira.
Então, só uma coisa, eu me lembro que há algum tempo eu tinha visto que a taxa de ocupação, não sei se era a taxa de ocupação, se era a média de público do campeonato alemão de futebol, era o maior do mundo.
Mas
então é talvez seja uma cultura alemã, não sei, eu tô chutando aqui, tá? Não tô, não é baseado em nada.
Caga sua regra aí, já.
Talvez seja isso, Luiz. Não sei. Tô, é um chutão, assim, né?
Não é.
A cultura alemã de frequentar estádio.
Não, pode ser que os caras tenham mais, sei lá, do que. Não sei, tô chutando aqui. Tô só.
Organização?
É, pode ser também, né?
É, bom, não dá pra saber mesmo. Ou senão os caras realmente são organizados, né? Que acho que pode contar bastante isso. Né?
É. Na lambada rebolar,
todo mundo vai dançar. É, mas basquete lá na Alemanha é uma coisa, é uma surpresa, assim, hein, Luiz, cara? É, tá. Nunca foi um país.
Não, tá começando a crescer agora.
Tá crescendo agora, né?
Tá
crescendo agora. Eu não digo nada se daqui a uns anos a gente não tiver campeonato alemão, que nem tem a Liga CB passando pra cá, não, viu?
E como que tá o Bayern na Euro aí?
O Bayern tá em primeiro na Liga Alemã.
Não, na Euro. Como que ela tá?
Na Euro, ele tá no grupo dele, tá em terceiro. Ele tá na frente do... O que tá na frente? Ele tá na frente do CSKA. Não sei se vai manter isso aí até o fim. Eu
quero uma lambada. Falando um pouco aí desse lance do transmissão online, parece que deu no bala também, né? Eu fiquei sabendo esses dias. Que a Globo liberou o sinal dos jogos da NBB pra internet, é isso mesmo?
É, liberou, mas por enquanto.
Ninguém se manifestou, né?
Por enquanto não. Aquele basquetebol.
Basquetebol TV.
Que fim deu aquilo lá?
Então, cara, não sei não, velho. Eu lembro que passou dois jogos, né? E nunca mais passou nenhum jogo.
Mas ele não era ligado com a federação, não? É esse que era ligado com a Federação Paulista? Ou não?
Não, acho que não.
Esse ligado, basquete ligado, teve. Não sei se era. Mas não eram eles que faziam a transmissão ou não?
Eram eles,
né? É. Eu nunca vi nada deles. Eu vi uma vez. Ah, cara, algum evento, algum jogo que teve. Foi evento do Kobe. Eles estavam. E eu nunca tinha visto. Depois vou até procurar pra ver porque tá, era. Eles estavam com equipamento, fazendo imagem. Eu falei, deve ser bacana, mas no fim nem me lembrei. Agora que vocês falaram que eu lembrei de ver de novo.
Eu entrei no site aqui, ó. Eu lembro que eles cobriram, né? Cobriram o Mundial. Daí eu lembro que teve um jogo ao vivo que foi Pinheiros. Pinheiros e Jacareí. É, foi isso. É, eu vi também. E depois teve um outro jogo que foi do Paulistano contra...
Palmeiras.
É, só que daí esse já era VT, né? Não
foi
era
VT,
ao vivo.
VT, não. Foi VT.
Mas, porra, fora esses dois jogos, não teve mais nenhum. E a gente tava puta empolgado, né? Com a possibilidade de ter jogos.
Não, cara, eu acho que assim, agora isso aí vai ser... Os clubes que vão ter que assumir, né? Por exemplo, Bauru, o pessoal de Bauru lá que monta um esquema lá e eles transmitem o jogo quando o jogo foi em casa.
Será que não dá pra fazer um convênio com a FIBA TV, cara?
Mas aí já entra outra questão de
tem que
grana.
Pagar,
né?
Também, não é?
Ah,
tem que pagar pra FIBA TV.
Lógico.
É assim. Que isso aí entra a questão da Globo, cara.
Sim, também
contra...
isso aí não é.
É o principal empecilho aí de fazer alguma coisa com live basketball e é questão do contrato com a Globo.
Ah, será? Mas só que daí, teoricamente, a gente tá chutando foda, né?
É, a gente tá chutando porque a gente não tem informação nenhuma, porque nada é divulgado, né? A gente tá aqui querendo falar de...
Tem que descobrir, NBA, né?
A gente tem que descobrir, porque nada é passado pra gente, né? Então a gente fica chutando, mas... É, o certo seria passar no live basketball todos os jogos do NBB.
Ou pelo menos os que não tivessem transmissão, né?
É, ó, quem vai assistir o campeonato? Ninguém assiste, ninguém acompanha. Se não tiver no Sport TV, ninguém assiste.
Mas só que daí tem que ver uma parada, assim, dependendo... Por exemplo, eu sei que no FIBA TV lá, muitos jogos, assim, eles não são transmitidos pro país de origem, né? Tipo, vai, deixa eu ver, os jogos das Filipinas, assim... Nas Filipinas não dá pra ver pelo FIBA TV, entendeu? Na Nova Zelândia ou na Austrália. É, se você entra no site, tem aqui, já tem bem do lado do jogo, tem uma restrição aqui, por exemplo. Ó, vai ter um jogo aqui, ó. Dia 24 de janeiro entre Townsville e Cairns, que deve ser um time da NBL, né? Que é da Oceania. É, o jogo não vai passar na Nova Zelândia nem na Austrália. Mas,
quem
por exemplo.
Vai assistir? Então.
Ah, cara, tem maluco pra assistir basquete, pô. Tem maluco pra tudo. Eu vejo, cara, às vezes, pô.
Cara, eu já vi, só um parênteses aí, eu já vi jogo no campeonato australiano, cara. É legal, bicho. É legal. Cara,
é
não.
Bem organizado,
é bem organizado, cara. Não é aquela coisa.
Sabe o legal do campeonato australiano? Às vezes, se você, tipo, você volta da balada umas 4 da manhã, você não tem o que fazer, cara. 6 horas da manhã tem jogo, velho.
Você não pensa em dormir quando você chega em casa 4 da manhã?
Pode ser que você bebeu muito, tá na pilha. Ou você acordou muito cedo, sabe? Domingo.
Não, cara, deixa eu só falar, uma vez eu vi um jogo do Campeonato Australiano, cara, é um modelo, olha, eu falei pra você, eu achei bem legalzinho, sabe? Não é nada aquela coisa megalomaníaca, sabe? Uma coisa bem do tamanho dele, sabe? Bem estruturadinho, ginásio, não é ginásio gigante, mas é um ginásio bem, você vê que é um ginásio bem ajeitadinho, bastante público, sabe? Eu achei interessante, viu, cara? É uma coisa assim que, dependendo do nosso tamanho, do tamanho aí, é uma coisa que até se adequa à nossa realidade, sabe? Eu vi que a Liga Chinesa passa também, não é?
É. Não, a Liga Chinesa é, acho que passa, mas...
A Liga Chinesa tá sempre cheia também, cara. Sempre cheia de jogos.
Mas também lá tem gente pra caramba, né, mano?
Ótimo argumento, né?
Tão besta, umas bobagens tão bobo, você me largou e eu...
O que vocês acharam aí da segunda divisão do NBB?
Eu acho que tá ok, assim, né? Não é o ideal. Talvez 8, 10 times fosse melhor. Mas é que, por outro lado também, a Liga, ela impõe algumas coisas, né? Garantias financeiras, etc. Eu imagino assim, esses times que estão aí, se eles conseguirem a vaga, eles não vão dar pra trás, né? Não vão chegar em cima da hora e falar que não conseguiu montar time, ou não vão conseguir apresentar alguma garantia. Então, pelo menos tá organizado, não é aquele vai quem quer, assim. E pelo é melhor, eu acho que 4 times, e pelo que a gente já tinha conversado, Rio Claro é o favorito. Eu não conheço nada de Rio Claro, eu sei que tá o Eric Tatu lá, que é um nome bacana, né? Que era do Brasília, Limeira e...
Estevam, bem, tá?
Estevam, pivôzão, né?
É.
Como que vai ser? Vai ser todos... Dois, todos contra todos, né?
É, tem que ser chave, né? Todos contra todos.
Vai ser no final de semana, você mata isso. Ou dois finais de semana, vai.
Acho que vai ter ida e volta.
Ida e volta, né? Pra dar um volume.
Mas eu acho que então, eu acho que a gente tem que ir com calma, porque vocês lembram como que a Liga de Desenvolvimento começou também? Meio...
Não, mas acho que é isso aí mesmo.
É, né, então. Eu acho. É pouco mesmo, né? 4 times, cara. Pô, eu esperava uns 10, pelo menos.
Esperava, ó, pelo menos mais um time do Rio Grande do Sul.
Sim.
Um de Santa Catarina, um de Minas e um do Rio, pelo menos mais 4.
Mas assim, se uma das causas de não ter mais times for o que o Jadiel tá falando, de você conseguir manter o time depois e tal, pelo menos ter uma certa responsabilidade nas questões financeiras, eu acho que legal, cara. É o que deu, né? É o que dá pra hoje, saca?
Mas eu imagino que... Porque eu sei que a Liga exige, né?
Sim.
Então eu imagino que pra jogar segunda divisão, já tenha que ter dado essa garantia pra não ter que esperar o time ser campeão e chegar daqui 8 meses, quando começar o próximo, falar, pô, não vai dar pra jogar, porque...
Mas,
né? Eu imagino então que eles tiveram que dar esse cara.
Mas na temporada passada, teve a Copa Brasil, teve Copa Sudeste, Copa Nordeste, tudo que é lado. E será que a Liga não viu isso? Se, por exemplo, se um clube, por exemplo, do Copa, que disputou a Copa Nordeste, que não tivesse condições, sei lá, de se manter, ganhasse... E aí, como que seria? Foi o que aconteceu com o Fluminense, né?
Então, eu acho que isso é um passo que eles estão dando, né?
É, pode ser.
Porque eu sei, eu tenho um amigo pessoal que jogou num time da Bahia. E, pelo menos pelo que ele falava, assim, o time não tinha muita estrutura, não ia chegar, né? Mas, assim, caso chegasse, não teria como segurar um NBB... Ou ia fazer próximo do que tá fazendo o time de Brasília no feminino, né? Tomar vareio atrás de vareio.
É, não dá.
Mas, então, eu acho que pelo menos essa segunda divisão... Eu acho que essa Copa do Brasil que teve ano passado e acho que teve no outro também, foi bacana tudo, mas eu acho que não resolve o problema. Acho que a segunda divisão é um tiro mais certo, assim.
As empresas, pelo menos, elas teoricamente vão ficar com mais receio de investir num campeonato que tá começando, né? Eu acho que nesses 4 times aí que vão jogar tem que... Pelo menos esse campeonato inicial, como é o que tá pavimentando o caminho, tem que ir bem, né?
É, porque é um começo, né?
É, pelo menos indicar que talvez exista algum tipo de retorno. Nossa, sim. Eu defendendo a empresa, bizarro, né, cara?
Se você tivesse uma empresa, você investiria no NBB, bom?
Eu investiria, se eu tivesse... fosse... Ah, eu investiria por tesão, cara. Falando sério mesmo.
Ah, tá. Ah. Não, falando se você tivesse uma empresa que tava visando lucro, você investiria no NBB?
Ah, eu não... Pra começar, eu nunca teria empresa, né?
Ah, tá fugindo da raia. Não, a pergunta não foi essa aí.
Rubão, não, vamos mudar. Se por acaso, eu não conheço, mas se por acaso sua família te deixasse uma empresa, vai. Ah. E você tivesse que cuidar dessa empresa, você teria uma verba pra investir. Você investiria... No basquete?
Mas aí que depende, né? Quais são os times que estão? Tá o Rio Claro, né?
Lins.
Sport
Recife.
Lins, tá?
É o Sport Recife, cara.
Recife e Campo Mourão,
né? Então, por exemplo, o Sport Recife, eu acho que consegue captar. Teoricamente, tem mais força pra captar tipo, alguma empresa grande, sabe? Se fosse, por exemplo, se eu fosse uma empresa muito grande, se a minha empresa, minha cooperativa Rubão, tivesse dinheiro pra investir, tipo, e eu morando aqui em São Paulo, eu não investiria em Rio Claro, Lins e Campo Mourão, entendeu? Mas se eu fosse da cidade de Rio Claro, Lins ou Campo Mourão, eu colocaria no meu planejamento anual, assim, não pra investir, mas como uma possibilidade, saca? Se alguém batesse na minha porta, falasse assim, ô, e aí, você acha que dá pra investir aqui? Vamos colocar aqui seu logo feio aqui na minha camisa, vai ficar feio pra caralho, mas tá afim? Que nem Bauru faz, né? Né,
é, mas os times do interior, geralmente, os patrocínios são locais, né?
É, tem que
Limeira
ser.
É local, Bauru é local.
Eu falo, Bauru eu acho muito legal, porque eles fizeram um esquema de pessoal local lá patrocinar. Não só patrocínio, mas como convênios também. Fizeram convênio com o hospital, sim, várias, envolveram a comunidade ali, isso eu acho legal, cara.
Ah, não, daí sim, né? Ô Luiz, você que é de Rio Claro, você acha que foi legal pra cidade, assim? Que tem um time de Rio Claro na segunda divisão?
Não, é, sim, Rio Claro é uma tradição, né?
É, então.
Tradição. É que eu não sei como é que tá lá, cara. Eu sei que, pelo que eu converso com meu pai, porque eu não moro mais lá. Ah. Se eu converso com meu pai fala que o time é bancado pela prefeitura, sabe? Então...
Isso é complicado, hein?
Então, eu não sei como é que vai ser esse Rio Claro. O Rio Claro é favorito pra subir. Eu não sei se o Rio Claro vai ter bala depois pra aguentar um bebê.
É, Campo Mora é a mesma coisa, cara. É a prefeitura que banca, né?
Então, isso aí é... Lins também é a prefeitura. Isso aí de time de prefeitura, cara, eu acho um risco, porque... E o que está acontecendo em São José lá, né?
É.
São José tá uma bagunça. Chegou até São José antes de acontecer toda essa bagunça na comissão técnica. No começo da temporada estava até arriscado a encerrar o projeto, né? Porque era um projeto de uma gestão, trocou a gestão, essa gestão ficou meio em dúvida se tocar, continuar ou não com o basquete. Eu falei aqui, São José é uma baita cidade, um monte de indústria, e ninguém ele consegue captar nada, né? Depende 100% de... da prefeitura. Então, não sei até que ponto isso aí é seguro, se é legal. Eu acho sim, cara, na questão da segunda divisão, assim, quatro times, vai, lado positivo. E o Jadiola falou, a liga se garante e quem subir não vai dar pra trás, né? Já deve ter reunido condições mínimas pra jogar o NBB. Do lado ruim, só quatro times, né? E aí que eu vejo.
Agora, cortou, como é que você...
Alô?
Alguém
é, algum viado ligou a TV aí.
Ô, Meline.
Então, o lado ruim é de ter só quatro times, né? Eu vejo assim, já até escrevi sobre isso. Acho que a Liga tem que se preocupar, o mundo ideal, vai, o mundo perfeito. A Liga é só se preocupar com o campeonato com o NBB. Ó, vamos passar 100% pensando em como melhorar, fazer só o NBB. Categoria de base e segunda divisão, tem que ter participação da... Ela podia ter participado, mas junto com o CBB... e federações estaduais.
Mas né? Aí não acaba nunca o campeonato.
Não, então, mas o Jadiel... Não, tudo bem.
Verdade.
O lado negativo é esse, que a difusão, a fomento e a difusão do esporte fica um pouco emperrado.
É, o mundo ideal é realmente esse, né? Mas não, acho que se deixar na mão da CBB, não sei se sai não, viu?
Então, o que eu falo, hoje, o ruim, a CBB não está participando de nada. Coisa boa. A CBB não está participando de nada, consegue ser as duas coisas. Não é?
Sim.
Então, sei lá, cara. Eu vou falar pra você, eu não gosto da ideia da Liga começar a organizar tudo, certo? Ela vai, pode se dispersar um pouco, perder um pouco o foco, né? Por enquanto, acho que não, porque quatro times só. O ideal seria que a CBB, aí, não sei como, acontecer um milagre divino aí, tomar jeito e conseguir organizar alguma coisa. A segunda divisão ainda pra mim é uma... Acho que eu vou poder até comentar melhor depois que sair o número de times participantes dessa Copa, porque vai ter uma Copa Brasil, né?
Vai ter também essa
Copa? Vai, esse CBB abriu inscrição acho que semana passada.
Caralho!
Teoricamente, seria a terceira divisão.
Nossa, Ah, terceira divisão?
É, porque assim, o campeão e vice da Copa Brasil garantem vaga na segunda divisão.
Entendi.
Do NBB. Então, teoricamente, é a terceira, né?
Sim, sim.
Então, vamos esperar como que vai ser aí, quantos times vão ter participando, porque, sabe, daí dá pra gente situar melhor o que tá acontecendo, sabe?
Esse time de Lins que vai participar da segunda divisão é um time bacana, eles foram campeões do Paulista, né, da Série A1, não é especial, né, que tem Paulistano, Pinheiros e tal, mas eles foram campeões. Eu assisti a final, foi contra o time de Santos. Quem tá dirigindo o Santos é...
Adam, né?
O Aga, né? Eu nem imaginava que ele tivesse que ele tivesse por lá, porque ele é um técnico, assim, de times grandes, né? Mas enfim, e ele tava dirigindo, assisti esse último jogo, foi um jogo legal, cara. E quem jogou lá foi o César, pivô não, né? Lateral 4 do Paulistano. Ele saiu desse time de Lins aí, é um time que era um time bacana de ver, assim, não conheço ninguém de lá, só vi essa final aí.
Mas é uma molecada assim, ou é um time...
Cara, eu só vi a final num link muito ruim que eu achei no Facebook no dia, assim, resolvi assistir. Não dava nem pra ver direito, assim, né? Tava um gráfico de Super Nintendo, mas eu só assisti pela paixão mesmo. Mas assim, mas parece ser um time bacana, assim. Ganhou a final lá em Santos, ginásio abarrotado, assim, um time bem embaçado, assim, bem forte. Mas não sei se aguenta, né? Porque pelo que a gente tá vendo aí, esse time de Rio Claro, pelo que vocês falaram mesmo aí, parece ser o time mais arrumado, né? Desses quatro. E ele fica convencido.
Vamos falar um pouquinho da NBA, gente. O que irrita vocês na NBA? Eu vou falar, sabe o que me irrita na NBA? Um jogo que tem 48 minutos durar 3 horas na TV, cara. Isso me irrita muito, velho.
Tá irritando todo mundo isso aí, cara.
Porra, é muito chato, cara. É muita propaganda.
Demora muito o jogo, né? O jogo não rende. E outra, além disso, o jogo hoje da NBA é muito faltoso. Toda hora tem falta, e para, e lance livre, e o jogo não rende,
quem
né?
Foi o Gary Payton que reclamou esses dias, não foi sobre isso?
Gary Payton, Kobe Bryant,
Charles Barkley.
Tá uma onda aí, galera, reclamando disso. E além disso, a questão das lesões, né? Tem muito jogo, a galera não aguenta. O número de jogadores lesionados essa temporada aí tá absurdo, cara. Quase toda rodada aí tem um cara se machucando. Né? Tanto jogador peba quanto jogador craque, então é meio preocupante.
Mas por que vocês acham que isso tá rolando aí? Será que é preparação mal feita?
Não, muitos jogos, cara.
Poucos jogos tem. Mas começou agora, porra. Não tá nem na metade do campeonato.
Não, pra você, o ritmo do campeonato aumentou muito, viu, Rubão?
É, né? Mas lá nos Estados Unidos não tem nenhuma discussão, hein, pra dar uma. Vamos dar uma brecada nisso daí, porque senão esvazia o campeonato.
Cara, enquanto estiver dando lucro, ninguém vai fiar, né?
Eu lembro que
eu vi que saiu hoje uma lista da Forbes aí dos times que mais valiosos da NBA e tal. Eu vi que o lucro entre as equipes foi recorde no último ano. Parece que só 4 times da NBA tiveram prejuízo ano passado. Quer dizer, nesse ano, né? Assim, não deram lucro. E o lucro médio entre as equipes foi coisa assim, 25 milhões por equipe, sabe? É a equipe que vale mais, vale US$1.400 bilhões, que é o New York Knicks. Então, assim, o mercado da NBA atualmente está muito aquecido. Ultimamente, os últimos anos parece que tinha dado uma freada. Eram poucas equipes que estavam dando lucro, assim, só as maiores, tipo Knicks, Lakers, Boston e tal. Parece que agora não, cara. Parece que agora o mercado da NBA tá bem aquecido. Então, não faz sentido, né? Pra uma liga que tá dando muito lucro, diminuir o número de jogos ou diminuir o tempo de jogos, né? Se tá dando lucro, vai manter a fórmula. A lógica é essa, assim, né? Que a lógica da NBA é totalmente capitalista de lucrar o máximo, né?
Os caras não gritam um pouco. É jogo demais.
Assim, né, Rubão? Por exemplo, um dono de time, ele tem, mesmo que ele não vá para os playoffs, ele tem 41 jogos em casa.
Sim.
Com 17 mil pessoas. 17, 18 mil, vai, que é a média deles. Se você baixar isso aí, sei lá, 60 jogos, o cara vai deixar. Vai jogar 30 só em casa. Pro cara perder 10 jogos. Pro cara perder 10 jogos com 18 mil pessoas mais ou menos por jogo, é grana, hein? É grana.
O cara paga em média, vai, chutando baixo, ingresso médio US$100, chutando baixo.
Pra ficar mais fácil a conta, né?
Mas acho que os clubes não devem ganhar com ingresso, devem ganhar mais com publicidade, hein, cara?
Sim, então, aí se você reduzir o tempo de jogo, são menos pedidos de tempo, menos comerciais, é muita...
Não, eu entendo porque que tem tanta, né, tem tanto comercial, eu entendo, mas que é chato pra caralho.
Não, tenho certeza, e eu falo assim, hoje eu não... Quando vai se passar jogo, cara, eu escolho a dedo, cara.
Jogo na Costa Oeste é impossível assistir.
Cara, assistir qualquer um...
Começa 1:30 da manhã, cara. Não tem Cristo que aguente, cara.
É verdade. Os jogos do Clippers, né? Começa 1 hora.
Até pela qualidade. É embaçado de ver.
Oh, mas tem uma outra coisa além disso aí, do tempo de jogo, de mudar, que é a questão das estatísticas também, porque desde de sempre aí tem as estatísticas que é contada a partir de 12 minutos. Imagina se você muda o jogo para 10 aí, que é o padrão da FIBA. É. Vai mudar totalmente as estatísticas da NBA, né? E é uma coisa que os americanos se preocupam muito. Então é, sei lá, cara, eu gostaria muito que diminuísse o tempo de jogo. É, já foi, parece que foi pedido, as próprias televisões foram pedidas. Pediram para a NBA para diminuir um pouco o tempo de jogo, o número de tempo técnico, para agilizar um pouco a partida. Mas eu acho que num futuro próximo aí eu não vejo, cara, uma mudança assim nesse sentido, infelizmente, porque é muito necessário.
Desde a época da década de 80, né, que bombou aqui no Brasil, sim. Sempre foram 80 jogos na temporada regular?
Sempre
82. Quando eram 28, 22, antes de entrar Orlando, na década
quando
de...
Quando era 23, o time já era 82.
Já era 80, só mudou a formatação dos jogos, né?
Sim.
Por divisão e tal, mas eu não sabia, isso eu não sabia.
Desde quando começou, desde 87, comecei a acompanhar... É, quando chegou no Brasil já eram 23 times, só já eram 82 jogos.
A impressão que dá é que... É só impressão, eu tô falando merda, na verdade. Eu sei que eu tô falando merda.
Ô, sem noção! Falando merda, meu irmão! Tá falando merda, compadre!
Mas os times que vão pra frente nos playoffs é os que estão menos chumbados, né?
Por isso que o Pop, ele poupa pra caramba. Os caras preferem pagar uma multa, às vezes, aí pra NBA, porque poupou os três melhores jogadores dele no jogo da rodada do que ficar gastando os caras em jogos que não valem nada, né? Mas é difícil para isso, até porque eles também não podem ter um elenco muito grande, né? Eles têm que ter no máximo 15 jogadores, então eles não tem como ficar rodando muito, muito jogador também durante a temporada. Pô, o que me irrita na NBA não é nem necessariamente na NBA, são os jogos no Space, cara, quando... Você dá aquela cochilada. Não, isso não, cara. Por aí, quando você dá uma e acorda no filme de terror. Cada susto. Tem essa reclamação pra fazer aqui. Se o mestre tá apenas ouvindo, que ele peça pra passar umas comédias depois do... E só uma coisa. Se o Knicks com esse time... tão bagunçado, é o time que mais ganha dinheiro, você imagina se eles tivessem um time bom, né? Os caras vão ganhar 2 bilhões, não 1 bilhão, né? Sei lá quanto que eles ganharam, que você falou.
O valor da franquia.
Mais de 1 bilhão, né? O valor da franquia é 1 bilhão e 400 milhões.
Se eles tivessem um time um pouquinho bom...
Quem é o dono da franquia do Knicks?
James Dolan.
É o cara da Apple lá, né? Não é o...
Não sei. James Dolan, não sei o que ele faz.
Viu? E aquela história
que... Eu acho que ele é...
Aquela história que o Madison Square Garden ia ter que sair dali em 10 anos, é definido isso já?
Não sei, acho que não, porque eles acabaram de reformar, né?
É, então, porque eu acho, sei lá, faz meio parte ali da cidade, né? Não só do basquete.
Fica bem na área central ali, né?
Eu não sei, você que foi pra lá, né? Então, sim, não sei, porque eu ouvi falar que dentro de 10 anos a prefeitura queria tirar dali, porque ocupou uma parte muito, muito valiosa, sei lá que não...
É,
não,
a parte nobre da cidade ali, tá? Fica bem ali. Eu não sei não, viu,
mas é então, e aí, como que estão os jogos aí? Quem que vocês estão assistindo? Quais são os jogadores que estão sobrando aí?
Ó, eu sou fã, que eu tava conversando com o Melinho antes, eu tô torcendo pro Indiana Pacers. Eu vi dois jogos semana passada aí contra o Knicks e contra o Clippers. Foi duas surras assim, sem inapelável, assim, cara. Achei um time muito forte, muito vigoroso. Um ataque na defesa marcando muito, muito rápido. Tem Paul George, Lance Stephenson e Roy Hibbert, muito bem. Pra mim, ó, é o time vai fazer muito barulho.
Paul George tem quantos anos mesmo?
23.
Caramba. 23.
3, né? Heat e Pacers vai ser... Tem tudo pra ser uma série antológica.
E vocês aí, gente?
Eu assisti esse jogo contra o Clippers, foi bem bacana mesmo. E ontem eu assisti Portland e Thunder, que também foi um puta jogo. O jogo inteiro no placar próximo, assim, não me lembro de nenhum momento ter aberto muita coisa. Pode ser que tenha passado batido. Mas foi muito legal. E no final, como de costume, o Kevin Durant botou no bolso e a defesa do Thunder funcionou bacana. E só uma coisa também, a gente no começo da temporada fez uma outra edição do podcast, a gente queimou a língua bacana, né? Eu lembrei ontem disso, que a gente tinha elogiado muito o Bulls e metido pau no Wizards, né? E o Bulls tá quase tancando e o Wizards até que tá razoável, né?
Ah, mas no leste ali, Jandião, desculpa, não é racismo, nada, mas ó, no leste ali, pra baixo de Pacers e de Heat é do japonês.
Que isso, mano? O que significa isso, pô? O que é tudo pra japonês?
Baixo, pra baixo
igual.
Qual que é o significado disso aí, mano?
Vai rolar um processo. Não, o leste tá feio mesmo, bem feio, né?
E aí, Merlin, e você aí, o que você tá achando aí?
Ah, cara, eu concordo. Desde o começo da temporada eu falei do Pacers, que ia vir bem forte aí. É um time que eu gosto muito de assistir, porque é um time que defende, né? Que tem uma consistência boa. Um time que eu acho que eu gosto de assistir, é um time que eu mais gosto de assistir. Sim, mas que eu acho que não vai parar no meio do caminho aí, no oeste, é o Houston. Eu curto bastante assistir o jogo do Houston, acho o Harden craque, acho que é um elenco que tem bastante futuro aí, pode surpreender nos playoffs. Isso aí, cara, é um dos times que eu ando assistindo mais aí, é o Indiana e o Houston. Não que eu acho que, igual eu falei, não que eu acho que o Houston vai brigar pelo título, ele pode surpreender, mas é um time que tem bastante potencial, mas acho que nesse ano, pelo menos, vai ficar no meio do caminho aí. Mas, esse começo de temporada aí é muito... Começo não, né? Meio de temporada aí é muito ali, né? Essa temporada da NBA tá meio frustrante, porque o Oeste tá disputado pra caramba, mas o Leste tá muito fraco. Então, fica meio estranho, né? Não sei. Vamos ver como vai ser nos playoffs. Acho que os playoffs promete bastante da NBA, porque essa final antecipada aí do Leste, Indiana e Miami vai ser demais, né? O Oeste também vai ser bem disputado. Aproveitando do Oeste aí rapidinho pra falar do Kevin Durant. Kevin Durant tá um monstro, cara. Acho que ele tá vivendo essas últimas semanas é a melhor fase da carreira dele. Ele tá carregando literalmente o time nas costas, né? A média, quase 40 pontos de média aí nos últimos 5 jogos.
É, tava parece 41 pontos, tava cara, mais 40.
Isso é média de videogame, mano.
É de videogame.
Ele mete bola de qualquer lugar, cara. Ele para arremessas, pode estar qualquer pessoa na frente dele, sei lá, Jesus Cristo na frente dele, que ele mete bola, né, cara? Não tá nem vendo.
ontem
que ele tá fazendo.
Você assistiu o jogo de ontem, Melini?
Vi, assisti. Foi
no
demais.
No final, né? Ali faltando.
Que jogo que foi de ontem aí, mano?
Contra o Portland. Faltando uns 50 segundos, acho que eles estavam uns 4 pontos na frente. Ele parou assim, chutou dos 3. Na hora eu falei, cara, pra quê? Que burro, né? Vai lá dentro, né? Garante os dois. E ele meteu assim. Falei, ah, tá certo, né? Beleza. Mas eu falei, nossa, que burro. Mas ele é peitudo, né? Ele vai e mete. Né?
É, o Thunder é um time assim, totalmente o momento. No momento tá do Duran, bola nele. Ele pega a bola e não pensa 2 segundos. Se ele receber a bola no ataque, ele achar que ele vai guardar com 18 segundos no relógio, ele remessa, né? E é uma coisa que tá acontecendo cada vez mais na NBA, o jogo cada vez mais corrido. Acho que é tendência, né? Mas o Kevin Duran tá monstro, cara. Ele tá absurdo, absurdo. Se ele continuar assim, eu acho assim, pela campanha o Paul George vai brigar pelo MVP, mas o Kevin Durant, se continuar nesse ritmo, mesmo se cair um pouco, mas se ele manter esse naipe, cara, esse ano vai ser dele o MVP dessa temporada.
E outra coisa do Thunder também interessante, esse armador reserva, Red Jackson, né? É isso?
Uhum.
Ele é um cara bem interessante, né? Que no ano passado, ele eu acho que ele pouco jogava, né? E agora que o Westbrook tá sempre fora, ele tá indo bem, assim, não tá muito discreto, não. Ele tá indo bem, até que eu pelo menos me surpreendi, assim, que eu já tinha visto ele jogando, não sei se foi no começo desse ano ou se foi no ano passado, ele não tinha muito destaque, assim, quando ele entrava, né? E esse ano ele já...
No ano passado ele pegou uma bucha, né? Que ele destruiu...
Foi nos playoffs. Isso, agora que você falando, eu lembrei que ele machucou no playoff. Mas esse ano ele tá bem mais solto, né? Eu não sei se eu que peguei jogos bons dele, mas ele tá bem mais solto, assim. Tá,
não, tá.
Bem melhor do que no ano passado.
É, ele é um mini Westbrook, eu brinco, assim, quando converso sobre ele, porque Ele tem todas as características do Westbrook. É um armador que é mais um shooting guard do que um point guard. Fisicamente ele é muito, muito bom, né? Ele é agressivo à cesta. Ah, pra mim ele é um mini Westbrook, assim. Ele é um Westbrook piorado, mas ele, não que ele não seja bom, né? Tanto que ele tá substituindo bem o Westbrook aí, porque ele, tecnicamente, assim, ele cumpre as mesmas tarefas que o Westbrook cumpria no time. Não com a mesma... com a mesma capacidade, né? Mas ele consegue quebrar o galho bem ali.
E uma coisa interessante, assim, que eu queria levantar aqui sobre os armadores, né? A gente tem visto nesses últimos anos os armadores, talvez a exceção aí de um ou outro, hoje em dia na NBA muito mais preocupados em pontuar, né? Eu acho que talvez o primeiro de destaque desse foi o Steve Francis há uns 10 anos, mas agora tem muito cara assim, né? Que não, a preocupação do cara não tá em tanto em montar o time ou fazer o time jogar. Claro que acaba jogando, né, no ritmo do cara, acaba entrando, mas, né, Chris Paul, John Wall, Westbrook, esses caras sempre, mais como você falou, mais como um shooting guard do que como um armador 1, né? Um armador que vai pra organizar, montar o ataque ali, mas... criando para eles próprios, né? Acho que não sei se é uma tendência da NBA ou se é só uma coisa dessa geração de armadores.
Então, eu acho que desses nomes aí que você falou, Jadiel, eu acho que o Chris Paul não se encaixa muito. Eu não acho que o Chris Paul...
Ele é craque.
Mas, assim, Westbrook, Derrick Rose... Apesar do Derrick Rose, eu considero ele um pouco mais armador, mas essa galera mesmo que você falou, é a tendência essa, porque cada vez o jogo é mais físico, cada vez tem os jogadores têm que ser mais, assim, absurdamente atléticos para conseguir jogar na NBA, né? Mais versáteis. Então a tendência é essa mesmo, cada vez mais ser assim. Eu não gosto muito, né? Mas é assim que o jogo tá caminhando para se tornar, então a gente tem que se adequar.
Assim, eu acho que hoje o jogador entrar. Hoje acho que tá. O jogador tem que ser um ataque, ele tem que representar algum perigo pro adversário, né? O cara que entra lá e tem o Rick Rubio, né? Que tava até falando aí. Do Rubio, ele é um ótimo passador, muito habilidoso, bom na defesa, não é um mau defensor. Só que ofensivamente, ainda, em termos de pontuação de arremesso, ele é horrível. Isso aí não é de hoje, não é. Eu lembro quando eu estava no Barcelona, um playoff Barcelona e Panathinaikos na Euroliga, a tática do Olympiacos, do Panathinaikos era clara, era isola o Rubius e se ele for chutar, vamos apostar, vamos pagar pra ver.
Tem solução isso? Ele tem quantos anos já?
Ele é novo, cara, tem que treinar, né?
Ele é 90.
90?
Ele é novinho. É.
25 quase, né?
É porque jogador
solução
igual...
tem, cara. É treinar.
Treinar muito, né?
Treinar, duas, pegar
um... Mas ele deve estar treinando aí já há um tempo. Quando ele chegou na NBA, já deve ter falado isso pra ele. Sim. Ô, amigão, você arremessa que nem...
Eu acho que o jogador hoje na NBA, ele tem que ter um fundamento ou alguma coisa que ele seja muito bom. O Rubio não tem isso, sabe? Por exemplo, o Tony Parker. O Tony Parker, o folder dele ali próximo da cesta é mortal. O Rajon Rondo, no ataque, ele é ruim. Mas se você deixar ele próximo ali, o folder, ele pelo menos ele garante, entendeu? Não de elite, mas assim, o jogador, igual o Rubio, ele tem que achar uma forma de ser, igual o Luiz falou mesmo, de ele ser perigoso no ataque, né? Se você deixar ele...
Pra matar a bola, né?
Ele mata a bola. Não importa se for de bandeja, se for arremessando de três, se for... de mid-range ali, meia distância, não importa. Ele tem que construir um arsenal ofensivo que ele consiga ser uma ameaça. Hoje em dia a defesa deixa o Rubio livre, que ele não ameaça, ele não agride a cesta, né? Ele precisa achar alguma coisa que ele faça bem e treinar aquilo até um ponto que ele consiga fazer aquilo consistentemente. Se ele conseguir criar um arremesso de 3, o cara vai falar, não posso deixar o Rubio de 3, porque se ele ficar de 3, ele vai reguardar. Aí quando ele sobrar de 3, ele faz uma finta, sobra uma bandeja, sobra um passe, porque daí é a genialidade, porque... Nisso ele é muito bom, mas ele tem que mostrar um perigo, ele tem que agredir, né? E às vezes, assim, a tendência da NBA, igual o Jadiel falou, de estar se tornando um campeonato que a gente tem mais armador 1 sendo o shooting guard, por causa disso, porque esses jogadores têm a capacidade de agredir a cesta a todo instante, né? Então, se você sobra o cara livre, o cara vai lá e vai fazer a cesta. É coisa que o Rubio, por exemplo, não faz, né? É complicado isso aí.
E o Leandrinho aí, gente? Como que vocês estão vendo aí esses 10 dias prorrogados, né? Foram mais 10 dias de contrato. Você acha que eles ficam, que ele fica até o final da temporada?
Fica sim.
É? Como que ele tá lá no...
Eu vi as médias, cara, mas não me lembro. Mas eram médias boas, aquele per por 36, sabe?
Sei.
Era 15 pontos, 4 rebotes, 4 assistências.
Cara, meio parecido com as médias aqui no NBB, não é? Ou não? Tô viajando.
Essa não é a média dele. É a média dele se ele 36. Jogasse 36 minutos. A cada 36 mil jogados, ele...
Isso. É verdade, tem razão. Tô falando merda.
Mas, ô Rubão...
Fala.
O Leandrinho começou assim... sem muito destaque. Teve um jogo que ele foi muito bem, se eu não me engano, ele fez 22 pontos.
Ah, eu vi esse 21 jogo.
Contra...
Então, a média dele cresceu bastante em cima disso aí. Mas, assim, nesse meio tempo ele machucou. Ele tá com... Não sei se ele já se recuperou, voltou a jogar, mas ele tava com problema nas costas. E então ele ficou, acho que, se não me engano, 2 jogos ou 3 sem jogar. Mas, assim, ele renovou o contrato por mais 10 dias. Então, assim, os próximos 10 dias... Ele tem que mostrar serviço, né? Porque a partir do próximo contrato, se o Phoenix quiser manter ele, tem que mandar um contrato pra ele até o final da temporada.
Sim, sim.
Você pode mandar 2 contratos de 10 dias, depois você tem que assinar com ele. Mas eu acho que o Leandrinho vai ficar assim, porque ele tem identidade com o time, né? O Eric Bledsoe, que é o armador, que era um dos armadores principais ali junto com o Goran Andrade, que ele machucou. Então, assim, tem todas as condições pro Leandrinho se firmar. E vai ser muito legal se ele conseguir, né? Tomara que ele consiga.
Eu vi que ele foi bem recebido, né? Quando teve jogo em casa.
Foi. Acho que isso é uma coisa que ajuda bastante, que a galera gosta dele lá, né?
Mas eu já vi um papo que ele é puta gente fina, assim, cara. Assim,
o Leandrinho?
No vestiário, assim, todo mundo gosta dele.
Ah, sim, deve ser. Não, eu achei que você tava falando assim no.
Pessoalmente, no vestiário?
No vestiário eu não sei, pô.
O jornalista também. Assim,
Não como jornalista, assim. Já falei com ele algumas, mas eu tô dizendo assim. No dia a dia, assim, dele, quando ele vai bater uma bola, assim, ele é bem humilde, assim, ele não é muito mala, não. Pelo que ele representa, pelo que ele joga, ele é bem humilde.
Sim. NB quase não tem mala, né?
Não, bem pouco.
Tem pouquinho, assim.
Vocês estão sabendo aí do rumor forte de uma troca que poderia ocorrer aí na NBA envolvendo o Rajon Rondo?
Ah, todo dia sai alguma coisa, qual que é essa? Não sei.
Não, mas essa saiu no Yahoo, quando saiu no Yahoo geralmente acontece, né? Era Rajon Rondo e Brandon Bass iam pro Houston mandava Jeremy Lin, o Merazic e o primeiro escolha do draft.
Pro Boston que quer limpar a folha salarial... Por esse ponto de vista, talvez seja bom, mas questões de quadra assim, não sei se seria bacana, não.
Pro Houston, acho que no curto prazo seria bom, né? Então,
pro Houston seria bem melhor.
A terceira estrela que eles querem, né? De todo quanto é jeito.
Porque eu, imagina só: Rondo, Parsons, Harden, Dwight.
Jones.
E ainda tem o Bass, ainda que é um cara bem.
Dá pra entrar ali, né?
Bem proveitoso, rotação. Dá pra jogar bastante ali, pelo menos uns 15 minutinhos bacana ali. Seria uma troca muito boa pro Houston.
O problema dessa troca pro Houston é que o Rondo é um jogador que precisa da bola, né? Fora da bola ele não pontua. E o Harden também. O Harden, sem a bola, ele é bem menos efetivo. O Patrick Beverley, o armador ali, ele rende bem junto com o Harden, porque ele não precisa da bola, né? Pra jogar, ele defende, ele contribui em outras áreas. Eu acho que assim, o Rondo, sem dúvida, ia ser uma bela melhora ali pro Houston, mas teria que ver como que esse time ia funcionar, porque teria que mudar toda a dinâmica, porque hoje a dinâmica do Houston é assim, concentra no Harden, e se não der no Harden, é bola no Dwight. A primeira opção é o Dwight no garrafão, no low post ali, mas se não der, é bola no Harden. Então, eu acho que no meio da temporada acontecer essa troca, o Houston ia ter que se readequar totalmente ao esquema de jogo. Assim, não sei até que ponto seria bom. Sim, seria bom, porque o Rondo é muito melhor do que o Lin, né? Mas no meio da temporada, até que ponto seria bom pro time, pra até mudar a química do time no meio, assim, eu não sei até que ponto seria bom. Mas é muito rumor também, né, cara? O Rondo tá com um monte de rumor aí, que se ele vai sair. Acho que falaram do Phoenix também, que tem interesse nele. O Phoenix tem 2 armadores lá.
Claro, do Sacramento também.
Agora é muita, muita conversa, né?
Até quando que os times da NBA vão poder fazer transferências?
Fevereiro, mas do All-Star, né?
O Rondo não é o malão da NBA? O cara folgado pra caralho?
mais ou menos.
Mais ou menos.
Eu gosto dele. Eu gosto dele por ele ser folgado. Ele não faz muita pose, né, velho?
Mas eu gosto dele, né? Eu sou bom.
Mas ele já tá meio... Ele voltou meio baleado. Por exemplo, hoje ele já não vai jogar. Eu vi que ele vai ser poupado. Então ele... Ah, cara, porque a lesão que ele teve lá nos ligamentos cruzados é muito dura, né? O jogador demora pra voltar. Pega o Gallinari que tava falando antes aí da transmissão e que o cara vai ter que operar de novo aí, porque é um bagulho muito foda. Então, é duro. O Rondo teve essa lesão também, a mesma lesão que teve o Derrick Rose, teve vários outros jogadores aí. O cara voltar bem mesmo, demora, né? Eu acho que o Rondo essa temporada aí é só retomar a confiança, voltando aos poucos, pra daí sim, na próxima temporada, ele voltar ao que ele era. Porque é uma lesão que psicologicamente abala muito o jogador.
Como que foi a lesão dele?
Rotura, ligamento, né? Cruzado anterior.
O Shumpert voltou bem, né?
Quem?
O Shumpert. O Iman Shumpert teve essa mesma lesão.
Ah, mas aí ele demorou um pouco pra voltar bem também. Ele voltou,
acho que ele
bem.
Ele caiu. O que ele tava, ele realmente caiu.
Você vê que... Tanto que ele não tá conseguindo se firmar mais no Knicks. É uma lesão muito cruel essa, cara.
Aí, de cabeça, quem que tá fora já da NBA aí? Derrick Rose?
Al Horford?
Gallinari.
Peraí, fora da temporada ou fora?
Da temporada. Da temporada, sei lá, tanto faz aí. Quem que tá?
Da temporada, esses daí que vocês falaram mesmo. Mas tem outro, tem mais, né?
Deve Mark ter uns Pebo aí.
Brook Lopes
também tá fora.
O Deron tá voltando, né? Já voltou.
Voltou agora.
Já voltou, tá jogando.
Holiday tá fora também. O Eric Bledsoe machucou também o joelho. O Ryan Anderson também machucou. Teve hérnia. Tem vários jogadores.
Tem o Emeka também nem jogou, né? Você falou de hérnia dele.
É muito, né, cara? Começo da temporada e é muito jogador importante. Não é jogador que não é importante pra rotação. É jogador determinante. Por exemplo, o Holiday foi All-Star temporada passada. Era pra ser o cara que ia levar o Pelicans pro playoff e aí tá fora, né?
Também é um cara importante.
Ele era o principal jogador do time do Luiz aí, pô. Do estádio de luta.
Qual que é o time do Luiz aí?
Atlanta?
Atlanta Hawks.
Tá bem de time, hein, Luiz? Já escolhe São Paulo, Atlanta Hawks.
É terceiro, Atlanta, cara.
Ah, que beleza.
É japonês também, mas...
I'm